Para o quadro Debate, vamos repercutir sobre o julgamento do STJ na obrigação solidária do credor do IPTU de imóvel alienado. A questão foi submetida para julgamento sob o rito dos repetitivos. A questão submetida a julgamento, cadastrada no tema 1158 na base de dados do STJ, está assim ementada: definir se há responsabilidade tributária solidária e legitimidade passiva do credor fiduciário na execução fiscal em que se cobra IPTU de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária. O colegiado determinou a suspensão em segunda instância e no STJ, os recursos especiais dos agravos em recurso especial fundados na mesma questão de direito, conforme regimento interno do tribunal. Para nos explicar sobre o julgamento, teremos o mestrando em direito e advogado em direito imobiliário e questões condominiais, Rodrigo Carpati. Doutor Rodrigo Carpati, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Justiça. Um bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Arthur. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. O prazer é meu para mais uma vez conversarmos de um tema, de temas tão importantes. Esse é um tema que com certeza vai interferir na vida de muita gente, porque não só o pagamento do IPTU, como os encargos inerentes ao bem são de extrema importância para todo aquele que é proprietário de uma propriedade imobiliária ou tem, no caso específico, um contrato de alienação fiduciária, de financiamento com uma instituição financeira.
Perfeito. É um prazer também recebê-lo aqui para falar, debater junto com o Dr. Rodrigo Carpati, o advogado especialista em direito imobiliário, Dr. Kênio Pereira. Seja bem-vindo, Dr. Kênio. Bom dia, obrigado.
Bom dia, Arthur. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da Rádio X. É um grande prazer estar com vocês aí, em especial com o meu colega Rodrigo, né, que é parceiro nosso na área imobiliária em todo o país, e o Arthur, né, que a gente tem sempre a satisfação de trocar ideia em relação à área imobiliária. E um fato interessante, realmente é um assunto palpitante, porque há milhões de imóveis, né, dados em garantia fiduciária. E essa questão é de interesse geral. E há uma situação que eu acho fundamental, é que o STJ, quando ele coloca as questões em recurso repetitivo, ele passa a gerar uma situação de segurança jurídica para todo o país, reduzindo assim as demandas judiciais, as incertezas. É um tema que eu vou gostar muito de trocar ideia com vocês aí.
Doutor Rodrigo Carpati, primeiramente, o que vem a ser o credor fiduciário antes de entrarmos nessa questão do julgamento?
Perfeito. Primeiro, cumprimentar o doutor Kenny, um colega, um brilhante advogado. O livro dele aqui está sempre de cabeceira no meu escritório e foi uma surpresa tê-lo aqui conosco também. Então, nós temos duas questões, duas figuras importantíssimas: o credor fiduciário e o devedor fiduciário. O credor é a instituição financeira que, através de uma operação bancária, alienação fiduciária, ele transfere a posse direta do bem para o devedor fiduciário, mas ele, por uma proteção e por uma questão inerente à lei, ele preserva a posse indireta, a propriedade indireta desse bem, a posse indireta desse bem, e isso gera alguns conflitos por conta dos entendimentos. Os nossos códigos, tanto o Código Tributário quanto a lei, o Código Civil, eles não trazem essas minúcias. Logicamente que elas estão, o Código Civil já tem algumas questões inerentes, mas a interpretação numa situação como essa, ela pode levar aí a situações contrárias, e exatamente isso que ocorre. Nós tivemos já julgamentos que chegaram ao STF e diversos julgamentos do STJ, e contabilizado pelo próprio STJ, para poder repercutir esse julgado, quase mil decisões de primeira instância onde houve a contestação ou a dúvida de quem deveria pagar esse IPTU, se aquele que tem a posse direta ou a propriedade indireta.
Doutor Kenny, o complemento do que foi colocado pelo doutor Rodrigo Carpati.
Eu entendo que o ponto-chave, né, é que o Código Tributário Nacional tem que ser observado, e a questão do IPTU está ligada à propriedade ou quem detém a posse com ânimos domini, né? No caso, o possuidor de fato, né, que exerce ali e usufrui do bem, o devedor fiduciante, é o mutuário. Então, na prática, eu entendo que cabe a esse devedor fiduciante o pagamento do IPTU, bem como da cota condominial. Então, é um assunto que realmente tem gerado grande debate em todo o país, mas se formos analisar profundamente a aplicação do Código Tributário Nacional, a questão da praticidade, tendo em vista que quem usufrui do bem é o devedor, é quem detém a posse. E o fato interessante, ao final, é por uma questão de economia processual, quer dizer, o ente público, o município, quando ele coloca no polo passivo, como réu, o devedor fiduciante e também o banco, eu entendo que há um equívoco, porque o banco, ao final, ele tem apenas a posse indireta como garantidor. E o banco ele figura, né, no registro imobiliário apenas como um credor fiduciante, tendo em vista que ele deseja, o credor fiduciário, quer dizer, tendo em vista que ele deseja, né, manter aquela garantia enquanto houver o financiamento. Então, não tem sentido o município criar uma situação de executar também o credor fiduciário, porque, na prática, se o devedor, o mutuário, não pagar o IPTU, vai acarretar a penhora. E, automaticamente, havendo essa intenção de penhora, acaba que o devedor ele paga o IPTU, como acontece também, repito, com a cota condominial. E se, por acaso, o devedor fiduciante não vier a eliminar esse risco da penhora, né, ao final das contas, o próprio bem garante a dívida. Aí sim, se houvesse a perda do bem, né, houvesse, no caso, a execução do banco contra o devedor, o banco, né, como credor, credor fiduciário, ele teria que quitar no futuro, ao considerar a propriedade, qualquer cota condominial que estivesse gravada no bem, bem como o IPTU. Então, na prática, eu entendo que esse tema tem gerado muita polêmica, mas por uma falta de reflexão de algumas pessoas em relação a essa situação que é específica. Então, eu entendo que não cabe realmente o banco figurar como réu numa execução, repito, né, de IPTU ou de cota condominial, porque, na prática, o bem por si só, ele garante essa dívida, né? A dívida é para o próprio terreno. Então, o que existe aí são milhares de processos aí, de maneira completamente confusa em relação a essa questão.
Doutor Rodrigo Carpati, que assunto complicado este, hein? Difícil. Eu gostaria de colocar para o senhor agora, depois com essa suspensão da decisão de segunda instância aí em tribunais, com a decisão do STJ, termina esse tipo de questionamento?
Em tese, termina sim. Ele vai trazer uma segurança jurídica, conforme o doutor Kenny explicou, e isso vai macular o julgamento nas instâncias inferiores, trazendo dos casos que tratarem exatamente do mesmo tema uma padronização. O que ocorre muito na prática, só complementando o que o doutor Kenny está explicando, porque em tese parece simples a questão, mas nós temos no dia a dia questões inerentes à retomada desse bem, qual o momento da retomada e aquele valor que ficou para trás, o devedor, o fiduciante, ele vai responder, ou aquele que retomou, o fiduciário, o credor fiduciário, a instituição financeira, vai ter que arcar. E tem uma outra questão muito interessante, que se eles não constarem. Qualquer um, por que que se coloca muitas vezes solidariamente quando se vai executar o IPTU? Justamente porque se ele não fez parte do processo inicial, ele não vai conseguir executar. Então, isso funciona, logicamente, numa demanda do condomínio para com a cota condominial ou da próprio município. Provavelmente o município, em algum momento, executou um dos dois e teve um desfecho negativo e não poderia transferir para terceiro automaticamente. Teria que começar novamente uma execução. E nós sabemos que a máquina municipal precisa trabalhar em volume e isso, na prática, pode também estar presente a prescrição, a perda de receita do município. Em defesa, nas ações que o município ingressa como autor, ele alega justamente a questão da propriedade, do direito de propriedade, da questão de que presente no CTN, aonde o bem responderia pela dívida, são dívidas propter rei em função da coisa, mas a partir do momento que você troca o titular da coisa, você pode ter com certeza confusão. E alienação fiduciária, apesar de ser um instituto completo, ainda existem algumas lacunas, entendo que essa é uma delas e que o judiciário, por bem, vai dirimir essas questões.
Doutor Kenio, a questão é sobre a responsabilização solidária. É isto que vem dando essa celeuma, essa discussão?
A colocação do doutor Rodrigo realmente é muito sábia, né? E vejo, é uma questão que gera preocupação, é porque o município, ele coloca ambos, né? No caso, o banco e também o devedor, ou o réus. Mas só que um fato interessante que a própria lei de alienação fiduciária determina que quando o devedor, né, vem a não cumprir as obrigações, acarretando assim a cobrança contra ele e a consolidação da propriedade que ocorre quando o banco ele quita o ITBI, né? Então o banco ele notifica o devedor, caso ele não quite aquela dívida acumulada no prazo determinado, que pode ser em torno de 30, 90 dias, dependendo do contrato, o banco ele vai ao município, requer a guia de ITBI e paga o ITBI. No pagar o ITBI e registrar o pagamento desse tributo junto à matrícula do imóvel, ele consolida a propriedade em nome do banco, no caso, o credor. Agora, o fato interessante é que a lei 4.514, né, a lei que regulamenta a alienação fiduciária, ela prevê que no consolidar, o banco, né, ele vai quitar todas as dívidas, né, do devedor, ou seja, liquida o saldo devedor e também nesse saldo devedor é computado as despesas de cobrança, o IPTU, o condomínio, tudo quanto é dívida em relação ao imóvel é quitada. E tem um fato interessante, é que quando o banco ele leva a leilão aquele imóvel, o saldo devedor desse leilão que é transferido para o mutuário que perdeu o imóvel. Então, na prática, não há risco, né, do agente financeiro, né, do banco, vir a ter prejuízo, porque a regra é que ele concede um empréstimo para o mutuário, para o comprador do imóvel, o empréstimo no valor bem inferior ao valor venal do imóvel. Então, ou seja, se o imóvel vale R$ 1 milhão, né, o banco empresta, em geral, eu vou colocar um valor básico, 500 mil, 50%. Então, logicamente, que aquele valor em excesso do imóvel é a garantia mais que suficiente no caso de uma execução. Então, o que eu vejo, né? O município, ele tem a garantia de entrar com a execução porque o mutuário, o devedor, ele tem a posse com ânimo domínio, né? Tem a posse em função da compra e que ele simplesmente fez a garantia fiduciária para viabilizar o financiamento. Então, não há como, né, o município ter prejuízo em relação a isso. Esse que é o ponto-chave, né? Então, o que eu vejo os acordos que foram julgados pelo STJ nesse sentido, o maior acerto, eu me filiei à corrente, né, é de que o município deve entrar com a ação apenas contra o devedor fiduciante. Porque esse devedor, ele sim, detém a posse do imóvel como se fosse proprietário. Né? Então, essa garantia fiduciária, no meu ponto de vista, não iria atrair a necessidade de colocar o banco como réu nessa ação. Porque o banco não vai quitar de forma alguma, porque ele só vai quitar quando ele viesse a ter a garantia consolidada, ou seja, se ele viesse a pagar o IPTI e consolidar a propriedade. Então, se o banco não é realmente o proprietário de direito de forma ampla, né, seria dispensável ele vir a figurar como réu nessa ação. Agora, logicamente, a questão da solidariedade existe, não há o que se discutir isso, porque ambos, né, têm interesse no imóvel, mas a perda da propriedade, o prejuízo, realmente é do devedor, é do mutuário. Então, se o devedor mutuário não quita, né, no caso, o IPTU, ou não quita também a cota condominial, né, esse devedor que vai sofrer os efeitos da execução. Porque ele só vai vir a perder esse imóvel também, na prática, se ele deixar de quitar as prestações do financiamento imobiliário. Logicamente, isso é raro de acontecer. Então, a regra será a situação de fato de que o devedor, ele sendo executado, né, pelo IPTU ou pelo condomínio, ele vai quitar esse valor, porque ele vai raramente deixar acontecer que haja uma evolução dessa execução, porque ele irá manter a prestação em dia do financiamento imobiliário. Mas,
tá certo,
vamos imaginar, no caso concreto, que o mutuário, né, ele realmente tenha perdido a capacidade total de pagamento, né, deixou de pagar o IPTU, a cota condominial e também as prestações. Nesse caso, ao consolidar a propriedade, o banco é obrigado a pagar as dívidas que são inerentes ao imóvel e não haverá prescrição porque está sob júdice em razão de uma pessoa que é legítima, né? No caso, o devedor, ele figura como detentor do imóvel no registro imobiliário e nesse fato da ação, né, do débito estar sob júdice, não há prescrição. Então, nesse caso aí, eu acho que tem realmente uma certa dúvida, uma certa polêmica em relação a essa figura nova, né, da alienação fiduciária nesses casos. Então, acho que a grande motivação desse recurso repetitivo é para eliminar essas dúvidas. Mas, na prática, que eu vejo, não há como credor, né, no caso, o município, deixar de receber essa dívida se ele propor ação contra o devedor, no caso, que seria o mutuário.
Perfeito. Para finalizarmos, o Dr. Rodrigo Carpati, Dr. Kênio Pereira, primeiro eu falo com o Dr. Carpati, só uma colocação, um entendimento. O locador de um imóvel, por que a responsabilidade é do locador, do inquilino, de pagar o IPTU, sendo que o bem não é dele, não vai ficar para ele, e sim é de propriedade, óbvio, deste dono aí? O porquê esta cobrança do IPTU por parte do inquilino?
Então, a cobrança por parte do inquilino, na verdade, é em função do direito privado, que por lei a responsabilidade tanto do IPTU quanto do condomínio, eles são do locador, que transfere através de um contrato privado, que é o contrato de locação, com base na 8245, a lei de locações, a responsabilidade pelo pagamento ao inquilino. Porém, caso esse inquilino não pague o IPTU ou não pague o condomínio, quem vai ser acionado é o dono do bem, que tem a propriedade, nesse caso, completa, apenas transferindo alguns requisitos da propriedade àquele que está no seu imóvel por um prazo determinado.
A mesma colocação ao senhor, Dr. Kênio, para finalizarmos.
Está corretíssima a colocação do Dr. Rodrigo. O ponto básico é a Lei Clinat prevê o direito de transferir para o inquilino o dever de pagar o IPTU. Agora, o condomínio também está previsto, né? Então, o artigo 23 da Lei Clinat prevê a obrigação de pagar o IPTU E no artigo 22, ela prevê o direito do locador transferir a obrigação de pagar o IPTU para o inquilino. Agora, se o contrato for omisso em relação ao IPTU, quem paga é o locador. Agora, perante o município, né, se é uma inadimplência do IPTU, quem vai figurar como réu é o proprietário, o locador do imóvel. E perante o condomínio, quem vai figurar como réu também é o proprietário do imóvel, o condômino. Porque não há relação jurídica em termos de pagamento de obrigação entre o município inquilino e nem entre o condomínio inquilino. Então, o inquilino é um mero possuidor, né, em função da locação, e que, logicamente, ele vai ser acionado pelo proprietário. Então, o locador, se que não paga o IPTU ou o condomínio, o locador paga e o locador vai entrar com ação de cobrança, que é ação de despejo, falta de pagamento, contra o inquilino. Então, a relação de locação entre inquilino e locador é regulada pelo inquilinato e o locador pode despejar e cobrar do inquilino, dos fiadores, os débitos não quitados pelo devedor, no caso, o locatário.
Dr. Kênio Pereira, especialista em direito imobiliário, falando a respeito de uma decisão do STJ aqui sobre a obrigação solidária do credor do IPTU em imóvel alienado. Dr. Kênio, um bom dia, senhor. Muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço. Um grande prazer trocar ideia com meu colega e amigo aí, Rodrigo, e com você também, Arthur. Um abraço para todos e tudo de bom.
Muito obrigado. Mestrando em Direito e advogado especialista em Direito Imobiliário e Questões Condominiais, Dr. Rodrigo Carpati. Muito obrigado, um bom dia, os agradecimentos também.
Eu que agradeço, Arthur, agradeço ao Dr. Kênio e a todos os ouvintes da rádio. Até breve.